Ok, pronto, bem, vamos. Vamos a isto.
3, 2, 1 e está a gravar. Let's fucking go.
Ui, ui, ui. Isto é o quê? É um episódio 4? É um episódio especial? É o quê?
Vamos assumir a season 4. Tipo,
episódio 4, temporada 3, temporada mais longa da história. Ai.
Não, season 4. Season 4,
ah, é a season 4, ok. Ok.
Pá, se a season tem 3 episódios, tem 3 episódios. Chega em frente, não há problema nenhum.
Ah, ok, ok. Fazes um novo visual para a série ou não?
Yeah, vou meter tipo uma baguete na mão ou assim, uma boina.
É isso, faz isso. Para mim está fantástico. Então, season 4.
A foto de agora, mete-se numa baguete ao lado.
Sim.
Tal e qual.
Só para dar um contexto.
Pode ser a boinazinha e um lenço vermelho no pescoço.
Para os nossos 3 milhões de ouvintes, eu estou em Paris, daí esta conversa.
Oh, tão fofinho.
Mas para informar a tua mãe, é a única coisa, ela já sabia.
A tua mãe, a tua namorada, o teu melhor amigo, as 3 pessoas que ouvem.
E as outras 3 milhões de pessoas.
É isso. Segundo o Anchor, né? Nossas estatísticas estão em 3 milhões e 28 mil.
Estás a falar sério?
Sim.
Estou. Adoro.
Às vezes varia para um bocadinho menos, mas pá, sim, como tudo.
Ainda ontem o Pedro Teixeira da Mota me ligou a perguntar quando é que a gente parava definitivamente para ele subir ao primeiro lugar, mas pronto, mas ainda não é de agora.
Calma, bro.
Ai, então, coisas para falar, coisas para contar. Força, Hugo, desculpa.
Estava só a dizer que isto tinha que ser um episódio curto porque estou sem eletricidade no meu quarto. Então, exatamente. Então, desde quarta-feira que estou sem. Tenho a luz de cima, mas não tenho eletricidade nas tomadas, não tenho tomadas, não tenho nada.
Ok. Então tens quanto por cento de bateria, Hugo? Vá, a partir daqui.
Pá, tenho 40. Vamos 40%? Ver.
Mostra o nível de preparação para este podcast. Vamos começar a gravar e o Hugo vem com 40% e sem eletricidade. Começa bem.
É sempre a bombar.
É um commitment.
É a mesma vida de miserável em Paris. Sem luz na tomada. Quantas vezes no planeta aconteceu?
Nenhuma. Zero graus lá fora, dentro do quarto.
Hugo, já está um zero. E com tomadas?
Ai, ai. Eu fui falar com o senhorio, obviamente, né? Tipo, então, o que é que se passa? Ele, tipo, ele tem que imaginar com um sotaque mesmo British. Epá, não sei, isto. Eu não vou fazer isto agora, não vou resolver isto agora porque já é tarde. Mas ontem à noite eu também ouvi, também estou sem luz no meu quarto. Mas eu ouvi ratos debaixo do chão, por isso, se calhar, morderam um cabo qualquer. E eu, ia bem.
Grande história.
Estás bem.
Mas eu não sei se o chão dele deve ser placas de madeira, porque o meu é chão. Tipo,
olha, faz aí um calendário na parede e começa a arriscar os dias até voltares a Portugal, pá, porque isso não vai melhorar.
Eletricidade. É que na outra semana eu estive sem net. Eu não consigo ter tudo ao mesmo tempo nesta casa. Tipo, vou tendo umas coisas.
Ai. Olha,
vou tendo umas condições.
Por curiosidade, eu vi uma, falando em ratos, eu vi uma notícia qualquer que um parisiense, não sei quem ele era, criou uma aplicação e um mapa para as pessoas colocarem todos os sítios da cidade onde viram ratos, para as pessoas começarem a ganhar consciência de que tipo, a cidade está cheia de ratos e para ver se resolve o problema. E agora tu dizes.
Epá, mas eu estou cá há um mês e só vi uma vez ratos. Também alguma coisa se passa.
Tu vives no maior luxo também.
Assim, epá, pois olha, grande. Não sei. Mas...
Opa, mas eu vou às docas, eu vou a, sei lá, ruas menos, não sei, menos luxuosas. Eu vivo aqui no meio do subúrbio.
Pois, se calhar é essa a questão. Isso já não é Paris, Luke, isso já não é Paris, pá, tens que perceber isso. Os ratos gostam de viver no centro da cidade. Não, mas já.
Eu também... Também pesquisei, acho que é um problema, cá em Paris são os bad bugs, que nem sei qual é. Há tradução em português, mas não me lembro.
Percevejos. Não é pulgas? Percevejos. Não é tipo, é percevejos, pulgas, pois é isso, é uma coisa assim do género.
É percevejos.
É.
Pois, porque existem nesta outra casa da minha residência, mas na minha ainda não chegaram, supostamente. Mas já estou.
Ah, ainda não chegaram.
Ainda. Estou a caminho, estou a caminho. Ai. Só para fazer menção que nós todos presenciámos o mesmo rato que tu viste, Hugo, não é? Porque, pronto, nós tivemos pois, o privilégio, não é?
Ainda por cima é isso. Ah, não, e melhor, ainda não choveu desde que vocês foram embora, não sei se estão a ver.
Não acredito, a sério.
Yeah, put, vocês tiveram o mesmo azar.
Foi de propósito.
Faz parte.
Ah, mas tá. Mas foi bom, pá, foi
tu,
bom.
Tu lembras-te daquela, da toca do rato por baixo da árvore?
Sim. E que deve ser o início de uma cidade, mas pronto.
É por isso, mas é por isso que tu não os vês, pá. Porque é underground, há uma cidade, put.
Exato.
Pois é que às vezes vês sinais e tal, tipo... vamos tentar controlar os ratos, não deixes lixo no chão e assim...
Mas é que na altura, eu lembro-me em frente à Notre-Dame de vê-los tipo a comer do lixo, como se fossem. Nós não vimos um lixo, pá, aí com uns 5 ratos. Não foi contigo.
É pá.
Pá, mas olha que em Lisboa também há, eu às vezes vejo-os na rua.
Sim, sim. Ou então foi em Lisboa que eu vi.
Só que pronto, pá, não sei. Se calhar em Paris o pessoal encontrou-os em casa. Em Lisboa nunca ouvi ninguém ter visto em casa um rato. Ainda, se calhar, não é? Mas pronto.
Não chegar também.
Olha, podemos fazer aqui um grande salto. Querem fazer um grande salto, tipo podcast profissional? Vamos saltar aqui da conversa dos ratos para Paris.
Qual é o segue?
Não, é aqui para o Suicide Squad e para a nossa Daniela Melchior com os seus ratinhos. Hã? Hã? E esta transição?
Ei, isso já foi há tanto tempo, isso é old news.
Não, não é. Pá, o filme, vá, se calhar é, não é? Já. Yeah. Mas foi o que me lembrei. E mas é news, tendo em conta o último episódio, mas é old news, tens razão. Vamos seguir em frente.
Yeah.
Ai.
Mas pronto, foi um filme.
Foi um filme.
Foi um filme espetacular.
Tu viste, Duarte?
Então, o homem estava lá.
Yeah, eu vi. Eu vi, fico com vocês, não foi?
Ah, espera aí, ok, yeah, eu já não lembrava, desculpa.
eu também não, tu perguntaste-me e eu fiquei, eu vi como.
Exato, é isso, não lembrava quando e como. Ok, nós estamos... Olha, que giro. Enfim, mas pronto, 3 estrelas, não é?
Mas já, yeah, nós vimos mesmo aquilo em cima do ecrã, se calhar...
Ah, pois foi.
Não sei se
opa,
não...
Vocês e essa conversa, mas qual em cima do ecrã, pá?
Mas... Tu é que és deficiente, ninguém vê filmes perto.
Não, mas é que aquilo no início, pá, faz impressão, mas depois habituei-me e pronto, esqueci.
Sim, tu entras na cena, mas mesmo assim é capaz de ter prejudicado um bocadinho.
Epá, ah, eu ainda...
Não,
eu
vi o canto.
Eu ainda semana passada fui ver o 007. Podemos falar.
Olha,
sobre
isso é que é uma notícia fresca.
Pronto.
Também já vi.
E falar. E vi, tipo, pela segunda vez na minha vida, passado 5 anos, voltei a ver um filme em IMAX. Pensei, epá... 007, o último Daniel Craig, ação e tal, merece um IMAX. Pá, e o IMAX, és incapaz de gostar disso então, porque aquilo, o ecrã é muito maior, mesmo que estejas a meio da sala, levas pá, o objetivo é mesmo esse, ou seja, não, o teu campo de visão deixa de ter outra coisa a não ser o
sim,
ecrã.
Mas aí já se torna outra experiência, já não é tipo só ver um filme meio que desconfortável, já é tipo, ok, estás a ver um filme em IMAX... Aquilo é feito para isso.
Mas o efeito é o mesmo, pá. Mas o
efeito, é a mesma coisa.
Yeah, o efeito é o mesmo, pá. Ou gostas ou não gostas. O que eu estou a dizer é, então não gostas da IMAX. Mas depois tu vais dizer, não, mas a IMAX eu gosto. Ver filmes... É que nem foi assim tão longe. O que está a reclamar comigo, mas tô, eu gosto de ver o filme a meio da sala ali. E em caso de dúvida, de meio para baixo. Não na última fila do cinema, não é? Para essas criancinhas.
Isso é quase toda a gente com uma coisa lá atrás.
Pá, pronto, para namorar, para namorar, já, yeah, agora para ver o filme, não.
Meio que atrás, meio que a meio, tipo...
Mas não se pode namorar lá à frente, qual é este?
Pá, eu acho que quem fez um cinema, se achasse que a primeira fila não era suficientemente boa, não tinha posto lá cadeiras. Mas pronto, mas se calhar... Ou então que quer só fazer dinheiro e a sala é maior e então dá para encher. Também pode ser esse o argumento. Mas pronto, pá... Isso pode ser, se quiseres criar uma poll no Twitter, Hugo, reanimas o nosso Twitter, metes lá uma poll.
Aí eu nem lembrava que tínhamos Twitter.
Reanimas o nosso Twitter e metes lá uma sondagem em português para as pessoas responderem se gostam mais da fila da frente ou da fila atrás do cinema.
Isso nem é uma questão, é tipo...
Oh.
Tu és o 1%.
Não, se calhar não é 1%, é para aí
70-30.
Se calhar 5. Ai. Entre a por exemplo, se me disser assim, preferes ver um filme na última fila de cinema ou na primeira fila de cinema, eu prefiro ver um filme na primeira fila de cinema. É óbvio que...
Epá, isso é mesmo estúpido.
É óbvio que eu não prefiro nem numa nem noutra. Mas, tipo, prefiro mesmo no meio, ali, centrado e tal, no lugarzinho direitinho. Por isso é que é bom comprar os bilhetes pela net.
Pá, vamos... é que na última é quase ver como ver num computador, tipo...
Pois, exato. Para isso fica em casa.
A diferença... Mas ninguém vê na última. Estou só a dizer para não ver nas primeiras. Tipo, estou...
Mas que trás, é? Perdes, sentes que perdes a ação? É isso? Está muito perto? Enjoas? Dá-te tonturas?
Ele não gosta de mexer o pescoço.
É pá, assim tu estás a ver um ecrã e tu queres vê-lo, sei lá, proporcionalmente. Não estás em cima dele.
É mais imersivo. É mais imersivo.
Sem conseguir processar a informação toda ao mesmo tempo.
É uma experiência, é uma experiência. Mas pronto, ok. Ok, não há certos nem errados. Se quiseres fazer a sondagem, faz. Eu estou confortável com a minha decisão.
Duarte, viste o 007?
Não. Tive tentado, mas depois não quis ir sozinho, feito triste e fiquei em casa. Não quis ir sozinho.
Eu fui bem sozinho, puto, assim mesmo.
Mas vale a pena, Duarte, vale a pena.
Não, mas tu estás sozinho, tipo, é aceitar.
Tenho cá a Ana, a minha namorada está cá.
Ana, a.k.a. namorada, não é? Mas pronto, enfim.
Não. Ai. Mas sim, porquê que não foste com ela?
Eu perguntei-lhe, é pá, queres ir... Tu vais querer ver o 007 e ela tipo, é pá, não.
É pá, como assim?
Como é que é possível?
Então, o único argumento que ela podia dizer é, pá, o Gabo é grande, vou adormecer. E eu assim,
ela disse isso, é enorme.
Mas é que de certeza absoluta que não ia adormecer, mas pronto, mas é grande, e é verdade, o filme é grandinho. Podemos começar por aí, Hugo. Filme...
Hã?
Filme tamanho certo, demasiado grande, podia ser mais curto, está fantástico.
Ah, eu nisso não tenho nada a apontar. Para mim foi o tempo certo.
Nós vamos ter que fazer uma review aqui de maneira a que o Duarte tenha vontade de ir ver o filme, portanto.
Eu tenho vontade, foi só uma falta de querer o esforço de ir ao Mar Shopping, não.
É pá, ainda por cima aquele Mar Shopping com umas ótimas salas de cinema, pá, tens
que... Eu sei, mas... É pá, a preguiça é muito. Mas eu agora vou ter que ir,
não é? Não, é bom filme e vale a pena ver no cinema. E o Dune, puto, já viram?
Não, porque ainda não estreou em Portugal, Luke, tem calma.
Ah, olha.
Não, mas eu já tinha. Eu reparei, tu viste ainda antes de nós termos ido aí.
Isso já.
Aqui está na net também, já podes ir ver só.
Sim, mas por exemplo, eu vi no outro
não,
dia.
Não, não, não podes, não vais.
Podes.
Não, mas é pá, esse é outro que eu vou ao cinema ver. Mas eu vi no outro dia que
esse é filme de cinema.
Eu vi que ele também vai estrear só no. Acho que é no Reino Unido, só vai estrear agora daqui a. Ou seja, também na próxima semana ou esta semana. Não foi.
Que reto sentido é que isso faz? Fogo também. Ah, já estreou há imenso tempo aqui.
Acho que tem a ver com as distribuidoras e provavelmente para não fazer tipo.
Mas acho que já vi portugueses no Letterboxd dar review.
Ah pá, porque viram no
streaming. Que isso não saiu.
Porque viram no streaming. Ou no site qualquer. Sim.
Não façam isso.
Em Portugal só estreia na próxima quinta-feira. Porque a cena foi: há duas quinta-feiras atrás estreou o 007. Esta quinta-feira estreou o Venom. E na próxima estreia esse. E eu acho que é por causa disso. Eles não querem. Ou tudo na mesma semana. Querem pôr o pessoal a ir ao cinema três vezes.
Pois pá, a semana eu vou estar bem a ver o Wes Anderson. Let's go.
Ah, o French Dispatch, não é?
Yes.
Que cá não sei quando é que estreia, portanto, também lá está. Estamos desalinhados. Mas pronto, estás melhor.
Mas o Dune vocês vão gostar, acho eu. Ainda por cima vocês gostam de Star Wars.
Pá,
isto é a next best thing.
O problema do eu vi o trailer e aquilo podia ser um trailer de Star Wars. Tirando lá um momento em que tem umas piadas, parecem piadas de Disney, que não gostei logo, quando...
Mas nem sentes, tipo, é mesmo... Eu também sou boa, faz-me boa impressão isso, e não foi de todo um incómodo.
E a escolha dos atores? Porque, pá, o filme é uma história antiga já, não é, supostamente, ou pelo menos um... e tem já uma boa legião. E eu não sei, eu sei que eu sinto que o casting foi assim... A prioridade está ali entre uma velocidade furiosa, um super-herói da Disney e assim umas coisas assim, não sei. Pá, senti que o casting estava demasiado musculado, primeiro, e também um bocadinho... Não sei se as personagens encaixam nos atores, encaixam?
Aquilo está... Está muito bom. As personagens que tu vês mais é, pronto, obviamente o Timothée.
Mas pronto, está bem. Esse eu dou, o Duarte não dá o benefício da dúvida, mas eu dou. Pronto, esse eu não sei, logo se vê.
O quê? Não gostas dele, Duarte?
Eu dou para chamá-las, logo. vamos ver o filme do Timothée. Logo.
Então, moço é bonito.
É marketing, é marketing.
E comigo faz o contrário, repele. O que é que estás a esperar?
Epá, em Paris há um em cada esquina, é mesmo ridículo. Eles estão em todo lado.
E os Timothées da vida?
Yeah, mas iguais a ele. É ridículo.
Ah, tá, ok. Já, ao início pensei que estavas a falar de cartazes do filme, mas agora já percebi.
Pois, exato, eu também não estava a perceber.
Não, Timothées da vida real.
Já percebi. Ai.
Epá, mas o rapaz está muito bem, está muito bem.
Mas, por exemplo, o do Aquaman, que eu não sei o nome dele de cor, como é que ele se chama?
Mas ele mal aparece, é secundário.
Mesmo o Javier Bardem, depois o Batista também, pá, o que é isto?
Eu gosto do Batista ter uma carreira no cinema, tipo, não sei, dá-me uma piada.
É que é isso, pá, ele...
Mas ele também, as personagens relevantes que tinham que ter bons papéis e que tinham de ser bem feitos é o Timothée, o Oscar Isaac, que faz de pai dele, e a gaja que faz de mãe dele, que teve na Missão Impossível. Ainda está, acho eu.
Rebecca Ferguson?
A Rebecca Ferguson, yeah.
Ok. Então, e a Zendaya?
A Zendaya tem um papel muito menor do que eu estava à espera. Tipo...
Também foi só para chamar, mas foi para o lado contrário. Pois era o Timothée para as raparigas e a Zendaya. Não, mas a Zendaya nem é assim muito. Não tem assim um.
Ai, ela tem uma legião.
Tem uma legião, mas é também. O que eu ia dizer é também de raparigas, não tanto de rapazes. É isso que eu ia dizer. Ou seja,
sim.
Eles assumiram que os rapazes vão ver o filme porque encaixa num estereótipo. E as raparigas temos que as convencer com o Timothée e a Zendaya. Isto dentro dos estereótipos. Atenção, se houver algum ouvinte que se sinta fora do estereótipo, não estamos a acusar ninguém. É só um estereótipo. Tenho que fazer este disclaimer em 2021.
Yeah. Mas... Os milhões de ouvintes, não nos ataquem, por favor.
Exato. Não nos cancelem. Já fomos cancelados. Isto não ninguém ouve isto. Portanto... Não, 3 milhões, desculpa.
Não, mas a história é tipo... Pronto, o tema se calhar... À primeira vista parece que não vai apelar mesmo só a fãs de sci-fi, não sei, de Star Wars, mas quando tu vês o filme parece uma saga normalíssima que tem bastante potencial para ser um próximo, não sei, algo.
Ok.
Parece, inspira a continuação, não sei se vai continuar, se é suposto, mas...
Acho que é essa a ideia.
Está a pedir.
De livros tenho a ideia que aquilo tem... Pelo menos 3 ou 4. Não sei se está em linha com os filmes, ou seja, se o primeiro filme é um primeiro livro, ou se tem mais do que isso, mas se for é mais uma saga para esticar aí os dólares aí ao people. Pois. Mas pronto, mas sou bem feito, nada contra, né? Vamos a isso.
Uhum.
O trailer em si faz justiça ao filme?
O quê? Porque...
Se o trailer faz justiça ao filme. Aí diz muito erro. Lá está, ficaste com a ideia, por exemplo, que a Zendaya tinha um papel importante.
O papel dela é importante, mas não aparece no filme o suficiente. Parece que vai, tipo, ser mais importante no próximo filme, se houver. O que parece que vai haver.
Ah, ok.
Ela vai sendo sugerida e depois lá para o final, lá tem a sua... aparição e fica um bocado, mas é quase uma sugestão tipo para uma próxima coisa. Parece que ela ainda tem muito para revelar. Este é só um taste. Grande parte é mesmo só o Timothée.
Mas cuidado aí com os spoilers. Mas pronto, ok.
Sim, acho que não estou a dar spoiler. Pronto, ela não aparece muito, mas depois aparece e... Porque ela vai aparecer, toda a gente sabe, ok. Mas não é logo... Enquanto a atriz a falar, não é logo. É mais para...
Ok.
É mais para filler. Não. Com flashbacks e coisas.
Isto é muito sim, exato, exato.
Ok.
É algo do género. Não vou explorar mais.
Muito bem.
Pá, deixem-me só saltando aqui e para se ainda estamos no cinema. Fui ver o Venom na quarta-feira, assim por. Pá, por.
Eu estou curioso, pá, mas eu não vi o primeiro.
Não, pá, é isso. Eu fui. Não.
Mas é que o primeiro é suposto ser fraco.
Não, então se o primeiro é fraco. Eu não vi o primeiro, mas.
Este é fraquíssimo.
Se este. Epá, não dá. Eu acho que nunca dei. Eu acho que dei meia dúzia de vezes umas duas estrelas no Letterboxd e dei ideia desta vez. Portanto, vejam lá. Eu quase nunca dou duas estrelas.
É sério, tenho visto 13 e 13 e meios. E
ah, eu nunca dou duas, não é, Hugo? Eu nunca dou.
Senhor, isso realmente foi unimpressive.
Não, mas depois está com 2.9.
Quais foram os problemas maiores?
É pá, são 90 minutos logo para começar, pá. Parece que não tinha conteúdo para mais e não tem conteúdo para mais, é verdade, mas pronto, mas. E sem. Pá, nota-se que gastaram dinheiro lá, não é? Ou seja, nota-se que há dinheiro para gastar e para fazer efeitos e para ter bons atores. Bons atores, pronto, Tom Hardy e o aquele rapaz do
Woody.
O Woody Harrelson, exato, também faz o True Detective. Para mim.
Tu tens aquele rapaz.
Pá, pois já, ele tem 50 anos.
Rapagão.
Desculpa. Pá, não, que é que querias ser isso aqui? Aquele velhote? Não, mas já.
Aquele homem, sei lá, aquele rapaz. Yeah.
Aquele rapaz é mais simpático, Mas pronto, já, pá, nota-se que tem dinheiro e que aquilo está cheio de efeitos e etc. Pá, mas a história é completamente. Pá, não sei a que é que aquilo toca ou sequer que tipo que faz algum sentido. E depois é tudo, parece que estás a ver um. Uma coisa feita assim a despachar, ou seja, não há. É zero impressive. Eu não tinha nada de ligação nenhuma com a história. Foi, entrei e saí e pensei: ok, vi 150. Não sei qual é o orçamento do filme, mas foi. Imagino que sejam mais de 100 milhões de dólares. Portanto, vi aqui. Isto é o resultado de 100 milhões de dólares. Epá, foram 100 milhões de dólares derretidos. Mas pronto, enfim. É o que é. Se calhar estou assim um bocadinho.
Mas não achaste engraçado? Tenho visto algumas pessoas a dizer que. Pelo menos tem alguma piada.
Pá, pois, mas lá está. Sabe a coisa que não gosto nos filmes assim de que supostamente são sérios é que depois metam lá piadas ao meio. Tem piada, ou seja, tem piada aquela relação supostamente do Venom com o Tom Hardy, com o ator, que eu não me lembro sequer o nome da personagem.
O Eddie Brock.
Exatamente. Mas até isso, pronto, se tivesse visto o primeiro filme estava um bocadinho mais contextualizado, mas acho que também não senti assim tanto, não perdi assim tanto de contexto. Estava a ver agora aqui que foram 110 milhões de dólares, pá, é óbvio que isto não vai dar prejuízo, que isto as pessoas vão ver na mesma, e eu fui uma delas, não é? Mas foi mais por já ter visto o que estava de resto no cinema, mas... pá, não. Yeah. Se quiserem vão, mas não vale a pena.
Acho que vou ver na mesma, só porque estou curioso, mas...
Sim, mas são 90 minutos, lá está, também não é assim muito tempo. Portanto, 90 sim. minutos...
Passa rápido, não é? Passa rápido.
Exato, é isso. Vale. Se calhar até chegas com as pipocas ao resto do filme. Chegas com pipocas ainda ao resto do filme, mas não, se calhar não, tá. Só durante o filme é que me apercebi que isto está relacionado com o Spider-Man.
Então, mas
tu não viste os filmes velhos do Tobey Maguire?
Exato.
Sim, ok, mas pá, só na altura é que me relembrei, mas eu não qual era, ou seja, qual dos
é o último, último.
Ah, ok, certo pá.
É, mas no filme é um bocado estranho, aparece uma nhanha preta e depois aquilo apodera-se dele,
mas tu percebes logo que vem no início, cai de um
ele fica emo.
Não, yeah. Mas aquilo vem do espaço, agarra-se à moto. Pois,
yeah.
Pois confesso que não fiz a associação logo, epá, é só durante o filme, mas pronto. Se calhar um verdadeiro fã de Marvel e destas coisas vai achar que eu sou um totó a falar sobre o assunto. Pá, estão à vontade, não percebo muito do assunto, mas o filme não era assim grande coisa.
Não.
Ah, mas estou a ver aqui já que tem pelo menos mais dois filmes relacionados no mesmo mundo, entre aspas. Por sair.
Porque depois o filme do Jared Leto que ainda não saiu.
Há aqui o Morbius. What? Que tem com o Michael Keaton.
Okay. É esse mesmo do, com o Jared Leto.
Ah, já está aqui, está aqui, Jared Leto, exatamente.
Como é que se chama?
Morbius.
Yeah. Ui.
Yeah,
yeah. Ele faz basicamente uma personagem que é meio morcego, meio vampiro, é estranho.
What?
Yeah.
Mas pronto, é isso. É seguir. É fazer dinheiro, que isto é para isto que isto serve. Agora,
sempre a bombar.
Eu acho que estou assim para a Marvel cada vez mais como o Duarte está para o Star Wars. Só que pá, na Marvel eu acho que é.
Pois tu também não gostaste do Shang-Chi.
É pá, já. Yeah. O Shang-Chi é aceitável. O Shang-Chi ao pé deste é muito bom.
Porra, mas aquilo visualmente, caralho, eu fiquei muito impressionado.
É pá, mas eu vi lá duas ou três falhas em CGI que me fizeram a impressão. Não sei se calhar estou a ser picuinhas, mas eu pensei, pá, tanto dinheiro.
Yeah, e depois... Na altura fiquei tão bem impressionado que isso quase acho que me passou.
Mas pronto, mas aí o filme é aceitável, só que pá, é como aquele que vem agora a seguir, vem o outro, que é os Eternals, e esse acho que ainda é mais importante dentro do mundo da Marvel. Que é um conjunto, segundo o trailer, mais uma vez só.
Mas esse, acho que nem vou com expectativas, nem sei bem o que esperar, mas também não quero estar muito...
É que esse do nada são mais não sei quantos super-heróis fantásticos, muito bons, que aparecem do nada. Acho que eles depois, até no trailer, eles mostram que tentam explicar porque é que eles nunca apareceram antes.
Sim, porque eles são só... Vocês viram ou não viram o What If, de certeza? Aquela série animada que eles lançaram.
Não, sim. O Ouriço não. O que é isso?
Viste o arte?
Vi.
Pronto, acho que eles serão algo equivalente ao Watcher, né? Tipo, são heróis tão OPs que o único objetivo deles é. São imortais e só veem. Não podem
ver. Estás a ver o Thanos?
Sim.
Estás a ver o pai do Peter Quill? Que supostamente é um Celestial. Lembras-te disso? Os Guardiões da Galáxia.
O pai do Chris Pratt.
Pá, eles são como esse gajo, basicamente.
Mas o Thanos também era assim? Era isso? É isso?
O Thanos era meio isso, meio Deviant, ou lá o que é que eles chamam.
Epá, pois a minha pergunta é só...
Epá, imagina, há tanto backstory e tanta merda que tu tinhas que seguir das BDs para as coisas fazerem sentido.
Ah, ok. Não, mas pá, se houver uma história e eu não perceber, pá, tudo bem, o problema
existe,
é meu.
Mas existe.
Então, mas porque é que metade de... Acho que não estou a fazer spoiler nenhum, mas metade do Thanos está ali prestes a estraga meio mundo E tipo, eles, ok, estou aqui na minha cadeirinha só a assistir, é isso? Tipo...
Pois, já, não sei como é que eles vão justificar isso. Mas para
eles vão justificar, acho que também está no trailer que eles esqueceram-se de quem eram, estavam como adormecidos. Porque eles foram enviados para cá, basicamente, para cuidar do mundo, porque o planeta é uma incubadora de um ser. Vai nascer e o planeta vai explodir.
Ah, ok, estás-me a dar novidades. Mas pronto, o filme pareceu mais ou menos. Está ali, lá está.
Não, aquilo está tudo bem explicado. Isso.
Não, e aquilo é da gaja que fez o Nomadland.
Pois é.
A realização vai estar forte.
Pois é, ganhou o Oscar o ano passado, salvo erro, não é? Ganhou.
Yeah, puto. E ela, eu vi uma entrevista a um artigo qualquer que ela insistiu com a Marvel para filmar em sítios reais e não ser tudo green screen. Tipo, okay. Acho que nesse aspecto vai ser, pelo menos nisso estou hype, mas com a história não quero ficar demasiado agitado.
Pá, pois o Shang-Chi e a Lenda dos 10 Anéis, ou o que é, The Legend of the Ten Rings, pá, olha, o que eu escrevi na minha review do Letterboxd, eu acho que eles fizeram isto para irem buscar um público asiático que possivelmente tenha menos ligação à Marvel. Há um mercado grande ainda para vender bilhetes e merchandising e etc.
E malucos por...
Mas não sei se aquilo está a passar na China, porque acho que houve uns stress com o ator principal, disse não sei o quê.
Já não está ou não chegou a estar? É o quê? Não percebi.
Nem sei bem, mas houve uns stress, já não lembro. Já foi há algum tempo que vi essas coisas.
Ok. Pois é isso.
Enfim.
Mas não me surpreendeu, pronto. Foi 3 estrelas. Já melhor que o Venom, mas pronto. Enfim. Podemos saltar para música. O que é que temos andado a ouvir? Ou Duarte, desculpa.
Olha, tenho um pedido de desculpas para vos fazer.
Então,
Pá, não estão bem a perceber o spot que eu descobri cá em Paris. Yeah. Onde vos devia ter levado.
Então, conta lá, vá. Agora...
Pá, todos os dias, 3 bandas grátis.
Todos os dias?
Exato. Ah, é, que...
é pá, e preço da cerveja?
Yeah, esse é o problema.
Óbvio. Então.
É aí que está o rendimento, claramente. Mas eles têm uma happy hour das 7h30. Não, das 6h30 às 18h.
A pagar 7€ pela sua pint.
Não, na happy hour é 3h30.
Olá.
Ah, mas fora da happy hour é 7.
A cena é que pronto. É boa cedo, é happy hour, não é? Os concertos começam às 7, por isso dá para estás ali a beber uma cerveja a preço razoável a ver a banda, mas depois torna-se caríssimo.
Então, mas fora da happy hour, quanto é que custa?
8.
Ai,
uma pint. A pint.
É pá, mesmo assim, 8€. Fogo.
Mas o copo de vinho é 4, por isso até que passa.
Ah, ok.
Não estou a conseguir lidar com esses valores.
Mas para as 3 bandas de graça, tens que pensar que estás a pagar o bilhete, quase.
Amigo, eu pagava para não ter que beber. Dava-lhes o dinheiro a eles diretamente.
Olha, pois.
Tipo, 10 paus e assim, como é que está a cerveja barata?
Mas aquilo é surreal, tipo, cheio de gente. Nós vimos a primeira banda, entrámos cedo, tinha pá e 5 pessoas na fila. Saímos no intervalo entre a primeira e a segunda para ir apanhar ar. Não conseguimos ver a segunda porque estávamos na fila para entrar. O concerto passou todo.
É pá, mas as bandas são boas? Já apanhaste lá coisas interessantes ou não?
Sim, tipo, a que eu vi, a primeira era mesmo bastante nice.
Uhum.
Foi aquele vídeo que eu pus no Instagram, não sei se chegaram a ver. Pronto, era tipo um rock bué que eu me identifico, não sei. Gostei bué.
Aquele estilo com o que se identifica.
Aquele estilo tipo antémico, com bons build-ups e sei lá. Muito nice.
Mas temos nomes? Temos nomes ou não temos nomes?
É pá, são qualquer coisa Meteor. Eu depois deixo no Twitter.
Ok.
Goodbye Meteor, talvez, mas são franceses.
Goodbye Meteor e depois _ bands no Instagram.
Yeah, é isso mesmo.
Eduardo, fogo, rápido.
Um gajo é muito forte.
Rápido.
E o mais grave é que eu nem tenho nada na mão. Isto é de cor.
Andas a ver bem as histórias.
Ok.
Mas yeah, depois da segunda não vi, logo não sei. E a terceira. A terceira era muito interessante, acho que nunca tinha ouvido nada bem assim. Era tipo reggae, mas stoner. Ou seja, tinha assim umas. E tinha umas vibes de King Gizzard, mas era mais dançável. Epá, foi uma coisa muito. Muito fixe. Mas era mais. Estava tanta gente que depois já não dava para estar.
É mais malta local ou são coisas de fora? Não sabes.
Como assim?
Tipo, se os artistas...
Ah, local, eu percebi, malta louca.
Não, local.
Não, parecem tipo locals, assim, pessoal jovem, alternativo. É mesmo, o spot nesse aspecto é mesmo incrível.
Ok.
Os únicos senãos são que pronto, não tens, depois é difícil arranjar a mesa para te sentares. Se quiseres vir cá fora, se calhar não voltas a entrar tão cedo. Preços e afins, mas pronto, bandas grátis é sempre...
Brandas gratas. Incrível. São bandas grátis, pronto. É isso, é aceitar. Cá estamos. E de resto?
Quando voltarem, logo aparecem.
Tem música. E temos de música, novidades, Hugo. E que eu.
Não tenho. Havia não se tenho aqui bem.
Um álbum. Ah, então, os teus queridos Maneskin não lançaram um álbum?
Oh. Não, lançaram um single péssimo. Eu não gostei nada.
Ah, como é que eles ainda estão na berra, não é? Daquilo que eu percebi.
Pois, eles ficaram com as emoções em alta porque bateram-lhes bué aqueles sons mais comerciais. Acho que era I Wanna Be Your Slave, que era a que eu menos gostava deles. Pronto, ficou bué viral e
pois,
então fizeram outra dessas e pronto, cá estamos.
Pois, Mamma Mia, não é? Mamma Mia, estou a ver aqui.
Yeah. É mesmo. Então, letras cringe e... Não. Not for me, dog.
Ah, isto está bué 80s. com toque sexual, não é? Parece assim.
Sim, é esse glam rock que também não me inspira.
Se calhar eles sempre foram assim, Hugo. É que não estavas iludido.
Mas... Não, porque o último álbum deles é fantástico. Tem lá aquela que eu gosto menos, que as pessoas adoraram, mas o resto do álbum é muito forte.
É verdade.
Não sei se vão depois seguir as duas ondas ou se vão só ficar por aí. Vamos ver.
Estás à espera, não é? É isso.
Vai-lhes dar o benefício da dúvida. Ah, Duarte, ouvi aquele som do Bring Me the Horizon. Com o Tom Morello, puto, curti bué. Oh, meu Deus.
Está lá.
Que banger.
Sempre a bombar.
Fizeram-me esquecer aquela que lançaram. Aquela papalhada.
Aquela mesmo cansada.
É pá, essa música é uma merda, meu. Fogo.
É o maior ranço do ano, meu.
Mas vamos só comentar uma coisa.
Tu que já adoras a voz dele, então com essa.
Sim, encantou-me logo.
A música com o Tom Morello é ao contrário. O Tom Morello é que lançou uma música featuring Bring Me The Horizon, pelo que está aqui, não sei.
Portanto... Yeah, mas pronto, é riff Tom Morello com o resto de tudo Bring Me The Horizon.
Ok. Qual é o contexto desta música? É tipo alguma colaboração só sozinha? Ou...
Yeah. Pois não sei se o Tom Morello que fez com mais gente. Não sei se é uma...
Estou a ver aqui que fez. Então, esta música já existe, não é? Esta Let's Get The Party Started, não é? Não, é tipo, isto é uma versão, é isso, não é?
Acho que não.
Não, mas acho que isso não tem nada a ver com essa tal música.
De certeza?
Bem, eu ouvi e não me fez lembrar.
Eu só estou a dizer, porque com a mesma capa, exatamente com a mesma capa, só com letras diferentes, tem um Highway to Hell com o Bruce Springsteen e o Eddie Vedder. Que é assim uma mistura engraçada. Driving.
Epá, espero que não seja uma cover. Epá, a música está muito forte.
Driving to Texas.
Era mesmo engraçado.
Pentogram. Pá, ou seja, acho que isto são singles que ele está a lançar para depois lançar um álbum que já lançou. Exato, já lançou o álbum. Está aqui. Agora estou a ver. The Atlas and the Ground Fire. Tem a música com os Bring Me the Horizon. É uma das 12 músicas. Portanto, é o mérito é do Tom Morello. Desculpa. Tudo. Estavas a tentar pôr aí os teus favoritos aí no... A
desculpa. Mas não interessa. Fizeram desculpou que eles lançaram sozinhos.
Ok. Como é que se chama que eles lançaram sozinhos?
Die For You.
Está aqui. Pá, pois...
Mas também lançaram aquele... Eles estão sempre perdoados, pá. Mas... Porque eu sei do que eles são capazes. Mas depois fazem misto e eu fico... Epá, para quê? Qual era a necessidade?
Não, mas se calhar vem um álbum todo assim, como esta Die For You.
Pois.
Pá, pois, pois não é?
Deixa-os lá, vá. Deixa-os brincar.
Então, e nova música de Snail Mail? A segunda do álbum que vem aí. Ouviram? Tu, Duarte, não deve ter ouvido.
Mas a gente está sempre a lançar música. Parece que é sempre.
Não, Snail... Olha lá, está
sem
Não tenho
ouvido justo. Nada novo mesmo.
Se
não é Snail Mail, é algo parecido. Estão sempre a aparecer coisas novas dessa malta.
Não, mas Snail Mail já não lançava nada desde 2018. E agora vai lançar o álbum. Portanto, 3 anos. Já é tempo. E ela é uma... É uma criança, acho eu. Ela é mais nova do que nós, talvez. Não sei.
E com Snail Mail vamos ter que fechar, desculpem.
Estás a ficar mesmo sem bateria, é isso?
Estamos Sim. nos 6% e a cair.
Pá, então deixa-me só dizer para vos lembrar: estou a aguardar pelo álbum novo do Zaba. Não sei se.
Ah, não sei se senhor.
De quem?
Do Zaba.
Do Zaba.
Do Zaba.
Disseram Mamma Mia há pouco, lembrei-me logo.
Pois, eu ouvi o single, um dos singles que eles lançaram e ouvi só uma vez, também nem ficou muito.
Nem ouvi.
Nem é para ser bom, não é para ser bom, é só por serem eles.
Nem ouvi, mas vou ouvir. Okay. Fica a recomendação do Duarte, a música do.
É isso mesmo.
Diz Hugo, desculpa.
Recomenda aí algo rápido, Pibes, recomenda.
Para mim é Snail Mail, é o Valentine de Snail Mail e a nova música, Ben Franklin. Deve vir aí um grande álbum. E tu.
Eu recomendo, para ser diferente, um livro. Tarantino, Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, que novel boa. Recomendo.
É isso mesmo. E a bateria do que está a descer, portanto, vamos terminar por aqui, não é?
Um beijinho.
E espero que os nossos ouvintes fiquem muito felizes com o nosso regresso. Um beijinho e abraço. Tchau, tchau.
Eu não vou ficar. Tchau, tchau.
Beijinhos.